que é isso assim, rapaz?
E uma das maiores decepções da minha vida foi nunca ter zerado Alex Kidd in The Miracle World.
War. War never changes.
Relaxa, eu tô com o pressentimento que alguma coisa está a caminho.
Rapaz, eu pedi o que eu quero escolher na vida quando eu tive que escolher o esporto.
Que isso assim, meu filho?
Que isso assim, o podcast do Portal Refil, Miotti.
É isso aí.
Sim, Miotti, hoje vamos falar de alguma coisa que nunca falamos.
É mesmo, nunca falamos.
A não ser no programa dos outros. Então, obviamente, pelo tema, vocês estão sabendo, vamos falar de videogames. Olha só, a primeira vez que vamos falar de videogame. Mas vamos falar de videogame devagar. Vamos botar devagar, né, Miotti, pra não doer.
Porra, eu ia falar de Sonic, velho, que merda.
Puta merda.
É um programa de nostalgia hoje.
Os grandes clássicos, ou nem tanto.
Vamos começar por Atari.
Opa.
Opa. Master System.
Olha aí, eu tinha...
bons tempos.
Nintendinho. Mega Drive.
Grande jogo.
Super Nintendo. E vamos falar de clássicos do fliperama.
Sim.
Olha só, só essa palavra, fliperama.
Cara, nego não sabe o que é fliperama.
Não é?
Hoje,
já
assim,
traz
tipo... É porque assim, o que que acontece? O aniversário dos meus sobrinhos agora, o pessoal tinha lá num lugar lá e, cara, tinha Marvel vs. Capcom, tinha dos Tartarugas Ninja, que eu fiquei louco.
Aonde isso?
Cara, lá no salão de festa que eles alugaram lá, minha irmã, cara,
Aonde, porra?
Ali é estrutural, caralho, é num salão de festa.
Eu vou lá, quero ir lá.
Cara, eu vou fazer uma festa pro meu filho
fazer uma festa pra mim lá. Hoje estou aqui com a presença ilustre do Mestre Mioto.
Estamos aí, jogava nessa época.
Jogava, né, Mioto?
Jogava.
Depois que conheceu o Buceta é que parou de jogar, né?
Ficou só no manche.
Ficou só no manche.
Só no joystick.
Pior que foi mesmo, rapaz, olha só.
Tá vendo?
É verdade, é mesmo.
O jogo
é mesmo.
Do Mioto agora é outro.
É outro, é mesmo.
Estamos também com o Arthur.
Oi, galera! Tudo bom? Ah, então finalmente vou falar de Pokémon.
Então, não vai, né?
Não vai, não.
Porra. Ou sim.
Não tá, assim, não tá na pauta?
Porra. Foda-se vocês, tá aí, Game Boy... Pokémon, isso aí, foda.
E o nosso grande amigo aqui, rapaz, do Enerdizando, Baconzitos.
Estamos aí.
Seja bem-vindo novamente, meu querido.
Valeu, valeu.
E é isso, a gente volta daqui a pouco, depois do Mario Brothers. Nós temos o Mario Brother.
Depois mesmo, essa é ruim. Mas maneiro. Olha!
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Miotti, qual foi o primeiro videogame que você meteu a mão?
Era o Atari, só que era uma versão...
pirata do Atari.
Caralho!
Era.
Caralho!
É porque o Atari era lá de fora. Sim. Aí fizeram uma versão brasileira, o Dactar. Ele era até diferente o formato dele em relação ao Atari. Ele era uma maleta, né? A gente abria a maleta e botava o cartucho lá, porra. Era muito show.
E qual foi o primeiro jogo que você lembra jogar?
Pitfall.
Já podemos começar, então, falando de Pitfall.
Pitfall é foda.
O que, que era Pitfall pra quem não conheceu o Baconzitos?
Inferno.
Pitfall é um joguinho side-scroller, ou seja, você vai da esquerda pra direita e você é um cara perdido no meio da floresta e você tem que chegar pro lado direito da tela, porque é o único lugar que você tem que ir, e aí você tinha que cruzar obstáculos.
Aí tinha tronco rolando, que eu me lembro, hein?
Uhum.
Tronco rolando, isso escorpião.
Da puta de jacaré, desgraçado.
Jacaré.
Inferno.
Jacaré, que você podia pular na boca dele,
pular em cima dele.
Na cabeça.
Isso.
Podia ficar em cima da cabeça. Se você não ficasse exatamente em cima do olhinho,
Ele abria a boca
e te engolia.
Ódio daquilo. Ódio. Era muito ruim aquilo.
É. Aí tinha escorpião.
Tinha
o cipó.
E aí o pior. tinha o cipó que às vezes era em cima do jacaré, tinha o cipó às vezes que era em cima da areia movediça, que na verdade parecia um fiofó gigante que abria.
Isso,
fechava.
O fiofó você tá sendo bondoso. Pra não dizer bucetém.
Bucetém também serve para o
público. Abria o buraco no chão e fechava. Abria o buraco no chão e fechava.
Exato. Todos os jogos do Atari tinham duas fases. A fase do dia e a fase da noite.
É, que era a mesma fase. Era, só que uma
sempre
só
a mesma
que fase. Podia marcar outra. Só,
só que uma era em preto.
Essa era a época dos videogames onde eles não tinham fim.
Tinha
eles nada. Ficavam mais rápidos.
Isso.
E mais complexos.
É porque nessa época todos os videogames foram inventados pelo George Lucas. Faster and more intense. Era só isso.
Pitfall, ele ia colocando cada vez mais empecilhos pra você continuar andando. Até o momento que a boca do jacaré é rápida demais, o cipó é rápido demais pra você pegar.
Jogo antigo, cara, ele testava sua determinação, é só isso. Quanto tempo você conseguia ficar jogando aquela porra sem passar muita raiva?
Ele tinha uma lógica lá pra reutilizar todos os sprites que ele tinha dentro dele.
Que era muito limitado.
De uma forma que você ia perder por não conseguir acompanhar a velocidade do jogo. Então, um bom exemplo dessa técnica aí de ficar tudo cada vez mais rápido é o Enduro.
Ou de ficar escuro também.
Tinha neve, chuva.
De dia de novo.
Sem farol.
Nublado.
Fudido. Neve, chuva.
Tá névoa, né? Névoa.
Isso. E cada vez ficando mais rápido.
Quando você batia ou encostava, ele não dava uma desacelerada?
O carro dava uma desacelerada, mas a velocidade dos outros carros que ficavam chegando
dos outros carros.
É a mesma coisa do River Raid. Os alienígenas vão ficando cada vez mais rápido descendo.
River Raid não é alienígena, bem
River
conduzido.
Raid não, é Space Invaders.
Space normal. Invaders. É, vamos um de vamos. Cada vez.
Eu confundi. O Space Invaders era isso.
Space Invaders é aquele que tem a navezinha embaixo, que é um canhãozinho. Um
canhãozinho.
E lá em cima... Os alienígenas descendo. E fica essa musiquinha.
Boa parte dele ficar mais rápido quando ia acabando os alienígenas, as navezinhas alienígenas, era porque ia sobrando memória. Aí ele conseguia computar mais rápido.
Caralho, velho.
Caraca, bem cozido.
Realmente não sabia.
É sério isso?
Sério.
Que maneiro, velho.
River Raid viciado, mas era muito viciado. Era coisa de ficar 5 horas jogando sem parar.
O aviãozinho que eu nunca consegui entender como é que um avião consegue bater na margem de um rio.
Capitão Boing. Era o Capitão Boing que tava dirigindo, pilotando aquilo.
Ele tinha o caminho, né? E aí você fala, bom, eu sou um avião, eu estou voando.
Eu vou
voando,
passar por cima da grama.
Vou passar por cima da grama e vai continuar. Não. Não.
Explodiu.
Era um avião
aquático.
Era um
hidroavião, cara.
Pois é.
Ele só podia ir cima da água.
Era um hidroavião. Exatamente.
O River Raid é um jogo revolucionário, porque ele é um dos primeiros jogos que faz o uso dos mapas aleatórios. Esse uso desses mapas revolucionários aí, que você vai reutilizando os 5, 6, 8, 10 mapas, mudando coisas que tem dentro aleatoriamente ali, permitia ser um jogo teoricamente infinito.
Eu gostava demais era o Keystone Capers, que era tipo polícia e ladrão, dentro de um supermercado. Caraca. Ou de um shopping center. Era um bonequinho vestido com sobretudo e um chapéuzinho correndo atrás de um ladrão. E tipo, o ladrão já começava lá no meio da fase e você sempre pegava no começo. E aí, velho, era correndo. Escada ia pulando, rolando. Aí subia a escada rolante aí. E o negócio era você conseguir pegar o ladrão antes que ele entrasse na saída de incêndio, sei lá. Cara, eu adorava essa merda, apesar de nunca ter conseguido zerar.
Na época desses jogos que não tinham história ainda, como River Raid, Keystone Capers e tal, era você zerar a pontuação, porque ele guardava lá em...
Até 99999, quando você chegava, virava 00, você zerou
um milhão
o jogo.
Lá, zerou isso. O jogo.
Miotti, que outro jogo você brincava?
É um que eu não sei se o pessoal aqui jogou, do Império Contra-Ataca.
Caraca.
Era o Zeti, tá, na neve.
Lembro.
A navezinha do Luke. Tinha que acertar no pontinho vermelho que tinha, que nem o Superman também tinha, né? Mas esse tinha a navezinha que tinha que acertar ali. Aí o Zeti caía, né? E ele ia passando e ia pra outra. A fase era infinita, né? Mas...
E era só a fase da neve, né?
Era só isso. Que nem o do Halloween também, né? Que é o bichinho da faquinha lá. Michael Myers.
Que toda vez que entrava fazia... Blim, 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 blim. Aí você saía da sala, parava a música.
Essas musiquinhas...
Aí ele aparecia...
Essas musiquinhas sempre ficavam mais assustadoras, né? Quando botava esse...
É o tom.
É o tom, né, velho?
Cara, eu me lembro de um joguinho que eu tinha, que era o Esconde-Esconde. Vocês chegaram a jogar Esconde-Esconde?
Esconde-Esconde, cara.
Era numa casa, você jogava de duas
Caraca,
pessoas.
Caraca, eu lembro
Aí,
disso.
Tipo, cada um era um
jogador.
Aí começava no mesmo cômodo. Uhum. Aí um jogador humano tinha que fechar o olho de verdade na
enquanto
vida real.
Enquanto o outro ia se esconder. Enquanto
o outro ia se esconder. Aí dava pra esconder, tipo, o boneco debaixo do sofá, ou então atrás da cortina.
Eu lembro disso, velho.
Ou então, sei lá, atrás da televisão, não sei o quê. E aí depois que você se escondia, você falava pro seu colega que tava de olho fechado do seu lado. Você falava pra ele:
pode ir.
Pronto, pode ir. E aí o cara ia procurar ele, velho.
Pô, massa.
Que irado, velho.
Era o tipo, esconde. Ao invés de você estar realmente
se escondendo
com o
seu amiguinho,
brincando de esconde-esconde com o seu amigo que já estava jogando com você.
Do lado da você, ele tá na mesma casa. Não precisa.
Isso.
Você vê que os primórdios nerds estavam lá, né, velho? Já tava lá.
Não, se
por que, que a gente pode fazer um negócio que a gente vai se aproveitar se a gente só pode fechar o olho?
Tem um que todos os pais odiavam, que se chama Decathlon.
Decathlon.
Porra.
É o quebrador de controle.
Era mesmo.
Era sempre. Sempre.
Quebrador de controle. Porque você tinha que chacoalhar. O controle, ele era um pino. Você puxava o pino pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo, eram as movimentações.
E tinha um botãozinho do lado.
E tinha um botãozinho só. Pra você fazer o seu bonequinho correr, você tinha que ficar jogando o controle da esquerda para a direita.
Inferno.
Esquerda para a direita. E aí a molecada quer correr rápido, destrói o que na hora que terminava, voava a capa do pino.
Isso. Com
ficava
sorte.
Com um buraco na mão.
Ficava.
Bons tempos.
De tanto ficar punhetando naquela porra do controle. Quebrava 3, 4, 8, 10 controles. E o controle do Atari era caro.
E duro.
Duro. Eu tinha...
Olha aí.
Tinha um controle.
Nossa, né?
Tinha
botão
um controle.
Vermelho.
Na minha casa tinha um controle que era o controle do Decathlon, que ele tava meio baqueado.
Ele tava meio bambu.
Já tava meio,
aí,
já tava meio
pegar benega. E ficar batendo o pino pro lado pro
era
outro, você
balançar.
Segurava ele com pelo pino. Ai. E chacoalhava feito um chocalho, velho. E ó, corria pra caralho. Só que aí tinha que ficar o outro irmão lá pronto pra dar
o botão.
Dar o botão.
É por quê? Porque tinha esse da corrida.
Da corrida.
Que era só chacoalhar. Mas
que
tinha um
salto à distância.
Isso, que aí tinha que apertar o botão pra saltar.
Tinha o salto triplo.
Isso.
Tinha o arremesso de martelo. Mas era tudo chacoalhar,
era
o negócio
tudo chacoalhar e apertar. É.
Cara,
o
Decathlon, ele era a versão hardcore do que veio assim, depois o Jogos de Verão, o California Games.
California Games.
Calma, já a gente vai. Chega lá.
Vamos ele era a versão lá. Hardcore,
calma,
essa porra.
É no próximo bloco, Master System.
Tem um joguinho que eu coloquei aqui, que eu acho que se o Miotti não jogou, ele tem que jogar. Que se chama X-Men.
Ah.
Não tem nada a ver com a Marvel.
Eu sei, mas assim...
Sabe quem jogou isso aí?
Calaveira.
Calaveira, ele falou que jogou.
Calaveira.
Eu nunca consegui achar isso.
Eu também não achei.
Eu já joguei.
Já jogou?
Já joguei. Era aquele negócio, né? Um cara tinha... Não, joga esse joguinho aqui que é de putaria. Ai, não sei o que. Aí você ia lá... De noite, seus pais dormiam.
Era máfia, pá, velho, nesse tempo.
Botava o negócio, ia jogar. Aí era o Pac-Man do pinto. Aí você era um pinto.
Era uma piroca.
Andando num
labirinto.
Tipo Pac-Man no labirinto. E as tesourinhas ainda atrás, velho. Pra cortar o pinto. Aí quando você conseguia passar, aí aparecia o cara. Já
uma
montado
mulher
na
de
mulher.
Quatro, né?
É. Às vezes era de quatro, às vezes era deitado e tal, não sei o quê. Aí você tinha que ficar no Decathlon. Pra fuder com a mulher. Sacou?
E quando apertava o botão, fazia o quê?
Não fazia, não
ela
sei.
Ela gemia.
Não sei, brinca.
Oh,
chegou. Era foda de chegar no quartinho.
Ah, tá.
Era um desafio, realmente. Isso era um pré-treino pro punheteirinho futuro, sacou?
Era. Né? Era mesmo.
O moleque mesmo. Punhetava sem punhetar. Punheteiro raiz.
Né? Outro que eu tinha, que era tipo cópia do Donkey Kong, era o do Popeye.
Que era o Brutus roubava o Olivia Palito, subia
isso,
no prédio e o Popeye tinha que ir lá bater porrada nele.
Exatamente.
É
a mesma coisa do Donkey Kong.
Só com o Popeye.
Donkey Kong é o clássico, né?
Uhum.
É.
Que é o macaco que
rouba a princesa
rouba
Peach.
Princesa.
E quem vai salvar é o Mario.
Primeira aparição do Mario é ali.
É no jogo do Donkey
beleza.
Kong.
Um outro joguinho que eu me lembro que era desgraçado era a porra do jogo dos Smurfs.
Nossa.
Vocês lembram desse jogo?
Eu só jogava esse jogo.
Eu lembro
jogo
da música,
causa...
eu fiquei tocando
era
o tempo inteiro.
Chato, velho.
Eu só jogava esse jogo porque eu queria ver Smurfette pelado, que eu achava que ia aparecer.
Ah, os Zitos.
Tinha um negócio
o objetivo
desse.
Da vida dos Zitos nessa época, jogar era ver tetinhas.
É, mas...
Parabéns.
É um bom motivo.
O meu era também, só que eu não conseguia.
Eles mas eram mais determinados.
Uma lenda dessa.
Tinha
uma lenda dessa de que o jogo é porque o jogo era tão difícil, ninguém nunca chegava no final. Uhum. Aí sempre tinha um desgraçado que falava: não, eu já cheguei, no final o Smurf come a Smurfette.
Tinha essa parada mesmo.
Não tinha?
Tinha. Não falava isso. E se for algum filho da puta que falou, tipo, eu nunca zerei essa merda, eu quero que todo mundo se foda também. Aí ele jogou pro amigo, tipo, porque antigamente isso era merda.
Isso aí é o site de notícia falsa hoje em dia.
É o fake news.
É o cara fazendo hoax. É.
Cara, não tinha como provar, porque...
Não.
Porque você não tinha acesso à informação.
Não,
porra,
você
também
não tinha como gravar.
Sim.
Você não tinha como tirar foto e, ah, eu consegui tirar a foto ali porque outros eu tava tempos com a câmera esperando. Não, porque naquela época não tinha celular, você não conseguia, né? Tocar
e tirar foto da televisão sem levar um suor dos seus pais, porque a foto era cara, que tinha isso que revelar.
E provavelmente ela ia queimar.
Pois é. Então você tinha que acreditar na palavra do seu amigo. Então se ele falou, cara, eu vi, zerei o Smurf. E quando você chega falando no final, você, o Smurf arranca a roupa da Smurfette e come ela. Você ficava, caralho, velho, eu preciso ver essa parada.
Sim.
E não era mentira. Quando chegava no final, só subia um coraçãozinho assim e pronto, acabou. Outro joguinho que eu me lembro como se fosse hoje, que eu jogava muito, era o Frostbite.
Qual que era o Frostbite?
O Frostbite, você era um esquimó, só que naquela época a gente achava que era um pinguinzinho.
Ah, que fica pulando o gelinho pra chegar no...
Que fica pulando no gelinho pra chegar no iglu. Uhum. E tinha que fugir do urso, tinha que fugir do tubarão, tinha que fugir do não sei o quê.
Da foca. Que era tipo o Frogger,
que era,
só que...
Exatamente, era o Frogger no gelo.
A variação do Frogger.
Era o Frogger no gelo.
É só que eu achava que ele era mais legal, porque se você pulasse duas vezes no mesmo negócio, ele quebrava,
aí tinha um desafio, né, que você tinha que voltar, tinha que ir pro lado. Era maneiro, eu gostava pra caramba desse Frostbite. E o desafio era pular sem parar até lá em cima.
Era
sem quebrar gelo, sem parar, era só assim. A brincadeira não era nem chegar no iglu, era ver quem conseguia chegar mais longe sem...
Na corrida só.
Chegou a jogar o jogo do Homem-Aranha?
Não, no Atari não.
Cara, que jogo não desgraçado, velho. Cara, é o jogo que dava mais ódio do mundo. Por quê? Como era o Japor do jogo? De fase infinita.
Claro.
Você tinha que escalar o prédio e chegar lá em cima pra enfrentar o Duende Verde que tava lá em cima jogando bomba. Ele tava no Empire State. Era o Empire State. E você era o Homem-Aranha, você começava no chão e tinha que subir. Como é que você subia? Você escalava o prédio? Não, você escalava o prédio jogando a teia. Então ele jogava a teia e fazia...
Vai, teia! Aí joguei sim. Joguei.
Você Nossa, tinha que ir desviando das bombas que estavam descendo.
E não só das bombas, da janela. Porque
inferno,
a porra
jogo
da teia do Homem-Aranha
não
grudava na janela.
Sabe, só Deus por quê, né?
Vidrex.
Porque eles quiseram.
Caralho, viu?
Que é Vidrex.
Cara, que ódio desse jogo. Porque era sempre eu estava chegando lá no topo.
Six. Caía na janela.
Jogava a teia no ar, no vento. E aí... E aí, nessas horas, você às vezes conseguia jogar a teia caindo pra se
e
pendurar.
E conseguia voar. Voltar.
Pra se pendurar. É, mas aí tinha hora que o videogame decidia que você não ia conseguir.
Não, hoje você se fudeu.
É, exato. É. O videogame fazia...
Não é seu dia, amigo.
Não vai dar. É isso. Você conseguiu antes? Não dá mais. Não dá.
Se lascou. Ah,
hoje não.
Hoje sim. As crianças da nossa época estão mais acostumadas a ter problemas, a ter rejeição, a não conseguir atingir
seus objetivos.
Por quê? Por causa desses videogames.
Não tinha continue. Eram três vidas.
Às vezes não tinha nem vida.
Às vezes não tinha
errou,
nem vida.
Lascou.
Zerou,
Pitfall.
Exatamente.
Pitfall. Tinha ódio de Pitfall. É. Não tinha salvar o jogo.
Não existe.
Não tinha save game, não tinha
depois
load game.
Depois de muito tempo começaram a ter as passwords.
E já era um password, assim, gigante.
É, tipo, te desafiava. Só que você tinha assim,
no... Você chegou lá e você morreu e apareceu. Password é o seu, é esse aqui. Velho, e pra anotar? E às vezes o zero, que você não sabia se era zero ou se era O.
Uhum.
E às vezes alguém batia na porta do botão e saía do password, na metade você tava falando, não!
Faltava tipo um pra anotar, assim, Y. E aí já era.
O videogame tempo fez de nós os nomes que somos.
É verdade, cara. É verdade. Super-Homem.
Super-Homem tinha?
Nossa, tinha esse jogo,
tinha,
do Super-Homem?
Tinha.
Era uma merda.
Era uma merda.
O jogo era, você era ou Super-Homem ou Clark Kent, e você tinha que pegar os bandidos e botar na cadeia. Se você tava de Clark Kent, pra você virar o Super-Homem, você tinha que achar uma cabine telefônica.
Você tinha que sair correndo até a cabine telefônica.
Isso. E às vezes você mandava telas e telas e telas randômicas, e nada de cabine telefônica, o Super-Homem andando, e nada de achar. Quando achava, vamos falar, graças a Deus.
Já morreu.
Entrava e aí tinha que voltar, porque o ladrão tava lá atrás.
O que significa que o Super-Homem fosse mais rápido que o Clark Kent também.
E aí ia, buscava e pegava o cara. Aí tinha alguns caras que vinham de helicóptero. Não tinha uns caras que vinham de helicóptero?
Isso não lembro.
Cara,
não.
Sério, cara... A real aqui, a gente não tinha nada lá. A gente matava.
Não, tinha uns
caras
que vinham com a kriptonita. É. Tinha um negócio, o Super-Homem caía. Tinha uns negócios desses.
É, tinha umas tretas.
E esse era outro jogo que me falavam que quando você zerava, você comia a Lois Lane.
Caralho, velho. O desafio da nossa vida era ver alguma foda, velho. Só que...
Olha, na época...
O jogo, assim, era tipo, lutando por uma
na
foda.
Na época não tinha internet. Isso.
Eu tinha 6 anos.
Na época não tinha internet. Revista de mulher pelada era foda de pegar.
Era um tráfego violento, e, velho, era difícil.
O povo ficava já na luxúria só vendo aqueles catálogos de...
Sei lá, meu irmão.
Torcendo pra chegar o carnaval.
Rapaz.
Pra ver Betinha, pra ver a Rede Manchete.
Era só desafio.
Tudo era challenge your life.
Here comes a new challenge.
New challenge.
Você nascia, aparecia isso.
ET, meu, pois como é que é a história do ET?
Pô, eu vi o documentário, tá na Netflix até hoje.
Tá até hoje?
Tá lá.
É um puta documentário.
É muito bom.
É muito legal. Tem até o George R. Martin, tá no
com
documentário.
Com o DeLorean dele.
Que empresta o DeLorean.
O DeLorean, que ele tem o DeLorean.
Pro cara que tá fazendo o documentário ir de DeLorean...
Pro local
onde estão desenterrando os cartuchos do ET. Cara, isso é surreal, velho.
É muito preciosismo, né? Pra você voltar no tempo.
Caralho.
Você usar um DeLorean.
Velho, eu parece você fala, cara, olha só, eu vou ali na casa do George R. Martin.
O cara queimou todas as fichas dele pra pegar o DeLorean emprestado pra ir ali. Não pra falar, ô George R. Martin, vamos aqui conversar um pouquinho sobre Game of Thrones? Me diz aí o que você acha.
Foda-se Game of Thrones.
Eu vou pegar o DeLorean aqui, que vou levar 3 anos pra chegar naquela porra, que esse negócio aqui faz 3 metros por litro.
3 litros por metro, né, na verdade.
É.
Cara, isso é muito louco. Imagina a situação, Beconzito. Tá em casa, aí liga um amigo teu e fala assim, vamos ali na casa de um amigo meu?
Bora.
Você fala, bora, beleza. Bora,
que bobeira,
aí tu
mesmo.
Chega lá, é o George R. Martin, e você tá indo lá pra pegar o emprestado, o DeLorean do George R. Martin.
Pra ir atrás
pra você
do ET.
Pra ir atrás do cartucho do ET.
Que, até então, era um mito. Tipo, você não tinha certeza que a porra realmente
existia. A lenda do jogo do ET, que foi o pior jogo do mundo.
A história do cartucho do ET é o seguinte. O Atari era um puta videogame, né? Era o único da...
Era o
videogame. Era o videogame a se ter e tal. E aí lançaram o filme ET, e aí lançaram o cartucho do jogo do ET.
Pro Natal.
Só que, como era uma coisa corrida, o jogo ficou uma merda, ficou incompleto. O jogo não tinha...
Era impossível jogar ele.
Não, era uma merda. O jogo não funcionava. O jogo veio quebrado.
Ele não foi finalizado.
Tinha um monte de lenda em cima do jogo. E aí o jogo, dizem que foi um fracasso de vendas, porque alguns revendedores começaram a comprar e aí começaram a devolver o jogo de tão ruim que tava.
Pois é, mas teve aquele negócio do investimento, né? Da empresa. O cara bancou, falou, vai vender para caralho, então foda-se. Pô, eu peguei esse dinheiro aqui e investi tudo.
E aí dizem que foi o jogo que quebrou a Atari, tanto que rolou uma lenda de que a Atari tinha mandado recolher todos os jogos de todas as lojas e mandou enterrar num lixão de não sei aonde, não me lembro mais de onde é que era.
No México, lá.
No Novo México. Novo México, não era?
Deserto, cara.
Não era no México, era no Novo México. México. Enfim, em algum lugar. E aí ficou-se essa lenda. Ninguém sabia se isso era verdade, se era mentira. O documentário é sobre o cara que lembrou dessa lenda. E aí ele fez um financiamento coletivo.
Pra tentar achar.
Pra fazer um documentário sobre tentar achar. E aí ele faz o documentário sobre o tentar achar. E ao tentar achar, ele pagou lá uma empresa pra cavucar lá o buraco. Onde supostamente... E não só achou esse do ET, como achou vários outros.
Ah, por isso, velho.
Eles mandaram enterrar
buraco
tudo.
Buraco de desova.
Que tava, exatamente, todos, vários jogos que tinham encalhado, que não sei o quê. Não era só só o ET. Não chegou lá e achou só cartucho do ET. Achou cartucho de um monte de jogo.
E com isso mesmo, a Atari acabou. Foi junto.
É, na verdade, a Atari até tem uma sobrevida. Hoje ainda funciona, mas não tem videogame.
É,
né?
Não
eles
tem.
Fazem...
Eles querem voltar com o videogame.
Eles
né?
fazem alguns jogos e tal, mas mesmo assim ainda é bem quebradinho os joguinhos dele, viu?
É por esses impostos que acontecem acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. É isso assim, o problema do refil.
Videogame que eu mais joguei na minha vida foi o Master System
2.
O Master System foi o primeiro videogame que eu ganhei de verdade, que era meu. Uhum. Porque o Atari, meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha o Atari.
Ah, tá.
E eu acabava jogando de tabela. E eu me lembro que quando saiu a nova geração do videogame,
é foda.
E era o Master System, e era 8 bits. E eu falei, pai, eu quero de Natal. Eu me lembro do cheiro, cara.
Eu também.
Da porra do videogame.
Eu, assim, a minha história é levemente mais triste. Eu não peguei o Master Truce.
Pera aí, se é triste, sobe a música.
Eu ganhei já o Master 3 com Sonic na memória, né? Então, assim, já era mais pra frente. O Super Nintendo já tava em alta e tal, mas assim, então já tava baratinho o Master. Aí eu e minha irmã, a gente louco. Ah, a gente quer o Master System e tal. A gente quer o Super Nintendo, mas a gente não ia ganhar, né? Então você viu o Master, mas era legal pra caralho também. Cara, aí eles falaram, ah, a gente comprou pra vocês no Natal, hein? Tchau! Mas a gente tá viajando hoje.
Eles passaram o verão inteiro sem console, velho.
Pior, eu não abri o meu Master System porque os meus primos estavam na minha casa e abriram o meu videogame.
Caralho, rapaz.
E jogaram antes de mim, velho.
Caralho. Caralho. Mas eu acho que eu consigo.
Ódio, velho.
Eu acho que eu consigo fazer a história mais triste ainda.
Caralho, não. Então peraí, caralho. Que agora a gente.
Sobe
tem...
do Hulk agora.
É, agora tem que ser do Hulk.
Nessa época, minha família não tinha muita grana, não. E aí eu não tinha o Master System. Eu tinha o Dynavision.
Nossa.
Da Dynacon.
Que é o Nintendinho.
Que era o clone do Nintendo.
Isso, ele rodava os jogos do Nintendinho.
É, que era, você achava só se você matasse um japonês e roubasse
o negócio dele. É, porque o que acontecia?
Porque na época era tudo fechado.
Verdade.
Não, o que acontecia nessa época? O Nintendinho, ele não era vendido oficialmente no Brasil.
Não.
O que a Nintendo fez? Ela licenciava pra outros fabricantes
Pra
fabricar videogames usando a engine do Nintendinho. E aí era o Phantom System, que era o mais...
Phantom System.
O mais, foi mais vendido.
Que era bom, porque o controle do Nintendinho, ele tinha mais de um botão.
Sim.
Ele tinha o A e o B.
Isso, o A e o B e o direcional. O Select e o Start.
Isso aí. O controle do Dynavision, ele não era um controlezinho horizontal, ele era um manche.
Era o manche?
Que tinha um botão em cima e o tiro. Agora, imagina jogar... todos os joguinhos do Nintendo num manche.
Que sacanagem, velho.
Velho, sofri pra caralho pra jogar. Primeiro, eu não achava fita. Segundo, quando eu achava pra jogar, velho, era tudo numa mão só.
Que inferno,
velho. Tinha o negócio de pegar e fazer o direcional com a mão esquerda e os botõezinhos com a mão direita, velho.
Nessa época que lançou Master System e o Nintendinho. Que Nintendinho, quando eu falo Nintendinho, as pessoas entendam que é Phantom System, Dynavision,
Famicom.
Super Famicom. Todos esses é o Nintendinho, tá?
Uhum.
eram os grandes videogames concorrentes. No Brasil, o único que era lançado oficialmente era o Master System, que era pela Tectoy.
Era.
E aí, qual era o lance? Os jogos, depois que você comprava o videogame, os jogos você não comprava. O que que você fazia? Você ia na locadora de videogames.
Locava.
Alugava a fita, passava com ela no final de semana.
Ah, que delícia, cara.
E aí você jogava.
Era massa
ali,
quando você conseguia fazer o combo. Tipo, locadora, filme, locadora, videogame.
Isso.
Cara, ali era paraíso, velho.
E era assim, você ia lá, alugava o seu joguinho, levava pra sua casa, testava ele no final de semana. Se você gostou muito, tivesse sobrando um dinheiro ali, você juntava uns 4, 5, 6 meses, sabendo que daqui a uma semana ele vai aumentar de preço.
Muito.
E aí você...
Parou, caramba!
É. E aí você acabava...
Valeu videogame?
Comprando, se fosse o caso, né?
Era.
Inclusive, muitas locadoras depois, elas foram evoluindo e se tornando locadora. O cara, tipo... Eu lembro, é uma memória muito legal, porque antes do meu Master, eu ia jogar, era uma casa próxima ali da minha casa, meu avô Pedrinho que me levava, meu avô materno. E eu ficava lá uma, duas horas jogando Mega Drive, que era mais forte e tal, e assim, eu adorava o Sonic. Porque o Super Nintendo sempre tava ocupado, sempre sobrava o Mega Drive ali, então eu jogava, achava foda. Ali, o cara pegava a garagem dele, botou umas 5 TVs lá, 5 videogames, os molequinhos ficavam jogando, eu era um deles, e jogava lá uma hora, meia hora, duas horas e tal,
agora,
não sei o quê. Ou alugava o jogo pra levar, puta, cara, isso
era
tão gostoso.
Eu, como não tinha console, obrigado, eu ia lá e ficava a tarde inteira jogando, eu alugava.
Exato.
Eu guardava todos os tickets de refeição que a minha mãe ganhava e me dava pra eu comer no colégio, eu não comia, ia lá e ficava pagando tudo no ticket.
Eu tinha, mas eu posso dizer que eu era magnata e eu tinha muito cartucho.
Tinha muito
babaca,
cartucho.
Né? Mas pra caralho.
Babaca.
Meu pai comprava Master.
Babaca.
Muito.
Chutei.
Sério, muito.
Chutei.
Porque eu tenho até uma história.
Não, chutei.
Não, peraí. Primeiro, antes de tudo, pra lembrar quem nunca viu o Master, que não lembra, o Master, o original primeiro, era vermelho e preto, tinha o espaço do cartucho, e o pause era no desgraçado do console.
Era. E ele não evoluiu na minha versão, porque era, o pause era maior, a única vantagem era essa.
É, mas é porque ele, o hardware era assim.
Era igual, velho.
Era assim.
Porra.
Né? E aí, eu me lembro que na memória vinha dois jogos. O da moto, que era o Hang-On. Super Hang-On foi no Mega Drive. E o outro, um da pistolinha.
Da pistola, isso
que
mesmo.
Que vinha com ele.
É. Era o Duck Hunt, não era?
O nome da pistola era Light Phaser. Eu me lembro como se fosse hoje do meu pai ligando o videogame e a gente indo jogar o Duck Hunt. No dia, assim. No
que
dia
é
de Natal.
Que é o jogo que te sacaneia. É. Quando você erra todos os patos, o cachorro olha pra você e fica rindo da sua cara, velho.
Era tipo Muttley.
O jogo do Master System era o Alex Kidd.
O jogo do Master System era o Alex Kidd.
Era o Alex Kidd.
Não tinha jeito. Com ele também. Sobe o som do Alex Kidd.
Foi o mais difícil da história, velho. Até eu desvendar o código Jokenpô foi foda.
Jokenpô. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jokenpô foi no Alex Kidd.
Eu nem li aquela merda, velho.
Peraí, era Alex Kidd in The Miracle World.
Miracle World.
Ninguém falava Miracle,
Miracle
World.
Miracle
era,
World.
Era
Miracle.
Miracle.
Meu pai, que morou nos Estados Unidos, falava inglês, falava Miracle World.
Você vê como é que o jogo se chamava Miracle World.
É, o Alex Kidd era um joguinho onde você, nas lutas contra os chefões, não rolava porrada. Rolava Jokenpô.
Rolava Jokenpô. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, Alex Kidd era um bonequinho orelhudo pra caramba,
com
cabeçudo,
cara,
com cara de macaco.
Era quase o Bob, né?
Era tipo o Goku menino.
O papel dele era pular e, ao invés dele fazer como o Mario, que era dar cabeçada nas coisas, você tinha que pular e apertar o botão pra ele dar um soquinho. Ele fazia... Aí a mãozinha dele ficava grande assim, velho.
Ele era maneiro, velho.
Quebrava
era
as
um
coisas.
Desafio grande essa porra, velho.
Era.
Você tinha que acertar o time daquela merda.
E aí no meio do caminho tinha uma águiazinha, tinha uma lulazinha, tinha um sapinho, tinha não sei o quê. E aí tinha fase da água.
Aspas,
fase da água. Todo
videogame se resume a fases e fases da água. A diferença é essa.
Fase
sabe
da
qual
água?
Fase da água? Caralho, velho. Lembra que eu falo que eu assisto filme desgraçado, tá afogando, não sei o que, eu vou prendendo o ar porque eu sou retardado e tal. Eu comecei nesse tempo, cara. Sonic, se eu não achava aquela bola, eu começava a ficar roxo, porque eu ficava tão imerso naquela porra que eu, caralho, velho, eu vou morrer. velho, eu quase morri de verdade. Realidade é metal,
pior da fase, o pior da fase da água do Sonic era que quando você não achava a bolinha, começava a acelerar a música.
Olha, eu arrepiei. Tô lembrei de... ó. Você vê como eu tô condicionado.
Isso é trauma, cara. Isso é trauma na vida, velho.
Caralho, era um inferno, velho.
Era um inferno, mano. Alex Kidd in the Shinobi World. Uhum. O melhor Alex Kidd que teve. Por quê? Porque nesse Alex Kidd não era um imbecil que só ficava pulando e levando águia na cara.
Sim.
Águia na cara. Porque nesse ele tinha uma espada. E ele pulava pra caralho.
American Ninja.
E ele... Vê se você lembra disso. Ele subia no poste e aí fazia um... Tipo um cometa assim, ó. Girava assim e ia pro outro poste. Lembra disso?
Não lembro.
Outro jogo que é clássico do Master System é o California Games.
California Games.
Ou Jogos de Verão.
Ou Jogos de Verão.
Cara, que foda.
Exatamente, porque na caixinha vinha Jogos de Verão, mas quando você botava lá California Games...
California Games! Exatamente.
E era, quais eram as provas? Olha só, vamos ver se eu lembro bem. A do patins na rua...
Sim, mas era muito bonito. Eu odiava essa menina.
Porque... Odiava, porque a porra não sabia.
Não, eu apertava a porra do botão, ela sempre errava.
Era um ódio. Embaixadinha com bola de tênis.
Isso era foda. Isso aí eu me garantia. Você tinha um macete de ficar no canto da tela, que a bola ficava voltando?
Sim.
Você ficava dando letra.
E quando era pra acertar a gaivota? Piu!
Cara, isso era muito bom. Você se fudia porque você vivia tentando, mas era... valia o desafio, velho.
Valia, valia. Surf.
Aham.
Tubarão, melhor desafio, velho.
Exato, apareceu do lado. Tom. Aí ele te comia.
Era muito legal, velho.
Calocross.
Exatamente, né, Bicicross.
Bicicross, né?
BMX lá.
BMX.
A porra do Half Pipe do
me
skate.
Me amarrava, velho.
Caraca. Odiava, porque eu não conseguia fazer uma manobra.
Eu tinha as manhas.
Nunca consegui.
Era a única coisa que eu tinha as manhas. Mas eu acho que o California Games, ele foi um dos primeiros games que começou a história do...
Party Game.
Perdeu, passou o controle.
Isso.
Era o Party Game. E aí tinha o cara que era o bom do Half Pipe, o outro que era o bom do
Bicicross.
Do Bicicross, o outro que não sei o que. E ninguém ficava tentando zerar a parada, todo mundo junto.
Era o Party Game mesmo.
Agora assim, você, vai.
Passou, morreu, passou.
É, morreu, passou.
Exatamente. Tinha mais alguma prova? Acho que eram só essas cinco, não era não?
Halfpipe, roller skating, surfing, BMX, footbag e flying disc.
Flying
disc! Caralho, verdade!
Esse
era o mais... Era disparado o mais difícil.
Esse era bom.
E era o mais difícil, porque assim, o time pra você pegar aquela porra era um inferno, velho.
Outro jogo que eu adorava, mas que eu era péssimo, era Black Belt.
Porra, eu adorava jogar pra caralho esse.
Eu só ia até, sei lá, terceira.
O do sumô, né?
Eu era muito ruim. Eu era muito ruim.
Ah, não, Black Belt zerei.
Eu era muito ruim.
Eu não lembro de ter zerado.
Então, o lance de zerar, eu tenho um amigo que até hoje consegue zerar o Black Belt em 10 minutos.
Porra,
caralho. Speedrun, velho.
E ele me mostrou e eu vi.
Caralho, sério?
O meu amigo comprou o Master System nova geração.
Eu tenho que fazer
levou
isso agora.
Levou um dia lá, a gente botou e ele falou, eu vou zerar Black Belt em 10 minutos. E ele botou lá e eu vi com os meus próprios olhos. Ele sabe
todas
como
as
vencer
manhã.
Todos os vilões do jeito que, tipo, você não toma nenhuma porrada do
vilão.
É, porque
assim, todos os vilões, quando você vai aprendendo, você descobre que tem um movimento específico que tira uma naca inacreditável isso. De cada um.
Exato.
E o desafio era esse, assim, porque nunca funcionava igual
isso.
Os dois.
Não, mas tem um que você tem que ficar agachado no canto esquerdo da tela.
Arrasteirinha.
E esperar ele vir e dá um soco. Tipo, leva 6 minutos pra você derrotar o desgraçado do bicho. Mas é assim que você ganha dele. E ele ia passando das fases e eu assim, caralho, o Paulo é uma máquina, velho.
Caralho.
Mas ele me explicou por quê. Ele disse que ele só tinha esse jogo.
Exato. Ah, é.
Então ele jogou
você
até não poder
ele
mais,
só
até
jogava
a
esse jogo.
O meu Sonic na memória, eu joguei tão pouco aquela porra que eu sabia os glitches do jogo, velho.
Outro jogo que eu gostava muito era OutRun.
OutRun
era muito
bom.
Que trocava rádio, lembra? Que trocava rádio,
você trocava
a música.
Trocava rádio, que ele era um dos primeiros que você podia escolher o percurso.
Isso. Sim. Você era um carrinho vermelho, carrinho ou
vermelho,
azul.
Com o cara e a mulher de cabelo solto que ficava balançando
isso,
no vento.
Isso, uma loura.
Gostosa pra caramba.
Não, Arthur, não era.
Era sim, porque ela entrava no carro no começo.
Você tá falando de bastante agora, porra?
Ela entrava no carro na abertura. Agora, tem um videogame que eu tinha uma relação de amor e ódio com ele. Era o Paperboy.
Cara, é bom demais.
Não era, meu.
Era.
Não era
chato,
era,
velho. Eu adorava.
Cara, tu era
fã
do Paperboy?
Era.
Velho?
Eu era.
Puta que pariu, cara. Você tinha que entregar o jornal em determinadas casas e não podia jogar na casa errada.
Você era o entregador de jornal do capeta. Porque não era só isso, você não podia jogar nas outras casas. Se você jogasse na portinha da casa do cara...
Ou na caixa de correio.
Mas do cara que não assina, você conseguia assinante novo.
Ah, é verdade.
Caralho, não lembrava disso.
Aí tinha a merda. Aí a merda é que não sei da onde que tiram esses americanos loucos, que eles vão botar uma cerca no meio da calçada pra impedir o Paperboy de...
Não, e os que tinham cachorro? O cachorro era desgraçado. Menos, não, o cachorro
que
era
tu ficava
desgraçado. Lá no controle... Quebrava a janela.
Quebrava a janela, perdia assinante.
Você jogava o jornal na boca do cachorro. Tu nunca tentou jogar o jornal do cachorro?
Não, parecia que o cachorro corria.
Primeira coisa que eu fazia era tentar bater no cachorro.
Que negócio, você queria correr mesmo?
Enchiu o cachorro de jornal.
Irmão, jogar o jornal no cachorro e ir embora, velho.
Não, é porque aparecia o cachorro, entrava em pôr o cachorro!
Meu Deus do céu, vai, corre, corre! E isso quando você não tava sozinho, sempre alguém gritava pra você fazer isso. Ai, meu Deus!
É a pressão.
O Master System foi o primeiro videogame que recebeu jogos brasileiros, né?
Lindões.
Dois, né? Sim. O Mônica e o Castelo do Dragão e depois o Turma da Mônica, o Resgate.
Exatamente.
Nunca joguei. Desconheço os dois.
Joguei. Eu cheguei a jogar o primeiro, o Mônica e o Castelo do Dragão, mas foi, tipo, alugado na locadora.
Pra ver de qual era. Nunca mais jogou.
É, assim, ele era basicamente pegado de um outro jogo. Você era a Mônica. E aí, tipo, ao invés de ter uma espada na mão, você tinha um coelhinho.
O Sansão.
E aí você ia batendo nos morceguinhos, batendo nos bichinhos, pula aqui, pula lá. Inclusive, o nome desses jogos, meu pai não chamava que era jogo de plataforma. Ele falava, é joguinho de pula aqui, pula lá, né?
É um bom termo.
Ele pergunta, e aí, como é que é esse jogo? Eu falei, é jogo de plataforma. Aí ele, pula aqui, pula lá, né? Flair. Bom, jogos de Nintendinho, o Beaconzito, você teve o Nintendinho, não teve?
Cara, eu tive, mas não tive, né?
Você teve
Porque eu tive o Dynavision, da Dynacon.
Que negócio? Simpera no Mucho!
Sacou?
Lá era o Zoidio!
Que era da Feira do Paraguai! Sacou? Aí, tipo, tinha, sei lá, o Mario.
Você tinha qual Mario? Teve Mario o 3? Um. O 3 era o melhor, né?
Eu tinha
que
um,
era o que ele botava a roupa de...
Do Raccoon.
De Raccoon, passava a voar e tal, sim, e era mais detalhadinho, né? O 2 eu achava um saco, o 1 era uma merda, mas o 3 foi um que eu curti, assim. Falei,
porque ele também, o 3 já te dava a possibilidade de você jogar com os outros personagens também, além do Mario e do Luigi ali.
Agora, quando lançou o Battletoads...
Battletoads era
pro Nintendinho. E eu fui na casa do meu amigo e tinha... Eu fiquei maluco.
Caralho, esse jogo é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Olha o gráfico disso.
Não tinha nada.
Perfeito. Tinha cor, né?
É porque na hora que ele dava um murro, a mão dele ficava gigante. Eu achava isso incrível.
Maravilhoso, uma coisa assim, que nunca viu na vida,
como
velho.
Como isso é desenho puro? Isso é vida!
Eu tô jogando animação, velho.
É, exato. E era difícil aquele Battletoads. A fase da moto...
Eu joguei muito pouco aquela porra.
Que pariu, que ódio daquela fase da moto. Tinha voadora. Tu chegou a jogar o Zelda?
Não. Esse é um dos meus maiores problemas com o meu Dynavision da Dynacon. Porque quando eu ganhei o Dynavision, a galera já tava no Mega Drive. Não tinha nenhum das paradas. E, da minha turma ali, eu não conheço ninguém que tenha jogado Zelda.
Bem,
porque é um tipo de videogame
Marcel
que
não
chegava
não tinha
no Brasil.
Pois é, não chegava, exatamente.
Começou a chegar já lá na frente. Já tinha revista de videogame. Caralho,
isso, exatamente.
Zelda, baralho. Mas eu jogava o Double Dragon.
Double Dragon.
Puta, que jogo foda,
velho. Double Dragon era um joguinho, velho.
Era joguinho.
Gastava horas.
Esse eu joguei no Master isso também.
Teve a versão pro Master, mas Master. A original é a do Nintendo.
Ah, é?
É. Não, eu era sempre Player 2, né? Porque o mais novo, pescou tapa e vai pro controle ruim. Né? Que era o controle do Decathlon.
O Gito jogava segurando na base, essa coisa.
Já era aquele assim,
já era aquele meia bomba assim, né?
Já era aquele que já tava dando problema. Aí eu ficava com o Player 2 e eu e meu irmão jogando, cara, aquele negócio, caralho, vamos passar, vamos indo.
Era foda que nem o filme, né?
Não.
Cala aí, velho, viu?
Cara, o joguinho era muito melhor, porque qual que é a viagem? E foi o primeiro joguinho assim, cooperativo mesmo, de porra, vamos ali os dois juntos contra atingir o objetivo.
E o truque das 99 vidas?
Não sabia.
Tinha que ir no canto da tela, não sei aonde, ficar dando não sei quantas voadoras.
A voadora, aquela voadora, martelo rodado.
Aquele martelo rodado.
Sei qual é.
E aí começava a ganhar
vida.
Vida.
Até chegar a 99.
Eu acho que tinha um negócio desse. Não, e quando chegava o abobo?
Nossa, o abobo é no inferno.
O abobo. E você só conseguia derrubar ele com a voadora.
Você tinha que acertar bem ali, né? No time, senão
tinha que ser no queixo, porque se você não deixasse...
Isso, exatamente.
Tinha que ser no... encaixar no limite.
Isso.
Porque senão ele te pegava.
Era divertido demais.
Cara. Era bom, velho.
Outro jogo que era sensacional no Nintendinho era Mega Man.
Nossa. Mega Man, velho.
Cara.
E eu tinha ódio do Master System que não tinha Mega Man no Master System. Só podia jogar Mega Man quando eu ia na casa do meu amigo.
Sim.
Então, porque eu tinha o Master, não tinha o Nintendinho, e eu ficava sonhando, assim, o dia que eu ia abrir uma revista de videogame, ia estar lá, lançamento Mega Man 3
Master System.
E eu ia me rasgar todas.
Porra, gráficos melhores, caralho.
Nunca teve.
A gente fica falando desse negócio de jogo aí, que vocês acham que é sacanagem, que... Ah, porque as crianças hoje... Tem um vídeo, a gente bota no post, tem um vídeo dos moleques novinhos. O pessoal coloca isso pra jogar Mega Man, né? E uns adolescentes também, assim, já meio...
Uhum.
Cara, o nível de frustração
e não conseguem
ódio...
sair da primeira fase. Eu já vi esse vídeo.
É muito engraçado, velho. Você se sente muito bem vendo esses caras se fudendo, velho. Porque você
fala assim, pra da puta.
Porque nem eu não sabe o que tá acontecendo. Só que, porra, mas eu voltei pro começo, eu morri uma vez.
É. Eu morri uma vez, voltei
a
pro começo.
A vida é isso.
Vamos deixar bem claro que até agora, nesse momento, não existe memory card. Existe você deixar o computador ligado e ir dormir.
Isso. E torcer para não dar pico de energia ou sua mãe desligar.
Ou travar.
O que era bem comum.
Aí falava assim. Aí tinha um negócio de deixar a fonte
levantada. Pra ela ficar resfriando por cima e por baixo. Eu tinha, botava isso. Tipo. Não era, é como se ninguém vai roubar as rodas do carro.
Exatamente,
e pôr o tijolinho embaixo, velho. Igualzinho.
Era,
botava
exato.
Num pedestalzinho assim pra fonte ficar.
Bruno travou. Bruno esquentou. Tem que deixar em cima do.
Tinha as fontes Power, que elas tinham tipo um radiador por fora.
Velho, eu cheguei ao cúmulo de uma vez, deixar o Mega Drive ligado com um ventilador.
Eu também já fiz isso. Em cima, né?
Ligado a noite toda lá, o ventilador em cima do videogame. Porque eu não queria ter que chegar no... Tipo, passar da fase pra chegar no save, entendeu?
Era 90% de probabilidade da tua mãe desligar a porra do ventilador, porque tava gastando energia, e o videogame por tabela.
Isso.
Ou seja, era bem pior.
Pois é. A minha sorte é que nessa época eu morava em casa, e era uma casa que tinha dois andares. E aí...
Era
quartinho,
só questão de acordar mais cedo que a sua mãe.
O quartinho do videogame era lá embaixo e era, tipo, num lugar onde minha mãe não ia aparecer tão cedo.
Acordou, correu.
Acordou, correu, amigo.
O joguinho dos Simpsons.
O joguinho dos Simpsons, você era o Bart.
Você era o Bart,
e tinha
você saía...
Pichando
a rua.
Era contra os alienígenas.
Caraca,
era impossível de jogar
no
esse
Master
jogo.
Tinha, eu jogava, era o Batman. Que eu tinha um jogo do
Simpsons.
Sim,
você era o Batman.
Isso é
acontecer uma parada. uma das fases você virava o Bartman.
Eu me lembro que esse jogo foi tão febre na época que lançou. Eu não tinha o Nintendo e ele era exclusivo da Nintendo. Eu fiquei tão louco pra jogar. E nenhum dos meus amigos que tinha Nintendo ou Phantom ou Dynavision tinha essa porra desse jogo. Ou tinham dinheiro pra comprar a porra do jogo. E aí o que eu fazia? Eu ia na loja e ao invés de alugar um jogo de Master System, eu alugava um jogo de Nintendo e ia na casa do meu amigo pra jogar.
Quem nunca?
Eu gastava um dinheiro pra minha mãe.
Pra deixar os outros jogar.
Pra deixar os outros jogar o jogo, olha só que loucura.
E geralmente você ainda tinha que esperar, porque...
Tipo, eu queria ver o jogo.
Como o cara era o dono, muitas vezes você, não, você começa.
É, meira.
O jogo era The Simpsons, Bart contra os Space Mutants.
Exatamente.
Contra os mutantes espaciais.
Esse mesmo, esse desgraçado.
Você entrava no cinema... Ia andando pela cidade inteira, andando de skate. Tinha hora que você caía do skate, aí pronto, tinha que sair andando. Isso. Altas tretas.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Falar sobre um período maravilhoso da nossa vida nostálgica de videogames, que foram os fliperamas.
É,
máfia.
Miote. O que era um fliperama?
Eram jogos um pouco mais avançados do que o Master, né, e o
Cara,
Nintendinho.
Pra mim era a revolução.
Não, era.
Do gráfico.
Não, fora a tela, né?
Eu achava inacreditável aquele gráfico. Porque em casa eu tinha o Master System.
Sim.
E quando eu chegava lá no fliperama e tinha o jogo dos X-Men, de que eram quatro estações pra você jogar com quatro amigos.
Jogadores.
Caraca, aquilo era animal, velho.
E era X-Men Children of the Atom. E o gráfico era do nível do Mega Drive, um pouquinho além do Mega Drive, que eu não conhecia ainda. Eu falava assim, caralho, como é bom viver nessa época.
Sim.
Cara, aí eu vou te falar uma parada que vai explodir sua cabeça. Ele era o Mega Drive.
É, eu sei que era.
Ele, porque no Brasil ele era o Mega Drive. Lá fora ele era o Sega Genesis.
Sega Genesis.
E com os fliperamas, quando a gente chegava, ele falava Sega Genesis. Caralho, é o Genesis.
É, exatamente. Mudava o nome,
mesma, né? coisa.
Só que com tela feita pra parada.
Isso.
Ele era integrado. Ele não era um. Ele era Apertão, feito só pra aquilo.
Isso.
Só pra aquele
jogo.
Ele
era focado.
Ele só tinha aquele jogo rodando.
É.
Ele rodava
fixo. Ele não tinha nenhum sistema operacional.
Ele rodava liso.
Isso, exatamente.
Porque era dedicado pra aquele jogo.
Exato. E aí parecia um pouco mais avançado do que o Mega até. Mas conta como era o ambiente do fliperama, Miote.
Ah, era um local...
Que parecia o quê, Miote?
Parecia o quê?
Parecia o quê? Os fliperamas em Brasília pareciam o quê?
Como assim, não...
Cara, parecia um antro de drogados, de prostituição, de sexo.
Era máfia. É assim, você se tornava homem quando você ia...
Isso.
Quando você foi fliperama, a verdade é essa.
Sim. Pô,
a verdade é essa.
Tipo, você jogava assim, cara, a primeira vez que você entra no fliperama, sempre tinha um cara mais velho que você, uma galera. Aí você entra assim, cara, tu sente um merda.
Cara.
Porque tu olha assim e você fala, caralho, velho, eu vou morrer aqui. Tipo, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E sempre foi um amigo filho da puta que te pilhou. Aí você fala, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Vamos me roubar, eu vou morrer,
não é
velho.
Só
minha mãe
isso,
vai me matar, puta que pariu. Se eu não morrer,
imagina
minha mãe
o
mata,
cenário.
Velho. Cara.
É uma loja.
Escura.
Normalmente no subsolo.
Escura.
No espaço que ela tem um número máximo de fliperamas possíveis.
O que a física permite, tem lá de máquina. Sabe?
Então, normalmente é um corredor em U. Você entra por um lado, vai até o final da loja, dá meia volta e sai pelo outro. E ali, no miolo, lá embaixo do U, é a porra do caixa.
Do caixa.
Você vai lá comprar a ficha.
Isso.
Então, já ficava intimidado. E o cara nunca era amigável, cara, sério. O cara era sempre...
Tava sempre saco cheio.
É.
Fumando.
É.
Sempre fumando.
Yeah.
E
vai ser
a viagem.
Hoje?
Você entrava, normalmente, lá pro lado de fora tinha os joguinhos de luta.
Sim.
E aí você ia entrando,
era o início,
tendo
era
outros
início.
Jogos.
Primeira fase.
E tal, e não sei o quê. E lá no final tinha os...
Pinball.
Os pinball.
Isso.
Que eu já era, que caralho, isso aí
era
é de
foda.
Adulto,
era
velho.
Foda. É.
Porque
eu
o
era um
pinball...
Jogando, sério. A gente nem tinha habilidade.
Cara, mas vocês estão esquecendo da... da coisa que é mais significativa dentro de um fliperama.
Além do caixote pra você conseguir chegar?
Não é o barulho que existe pra caralho.
Porra.
Não é o caixote que algumas máquinas tinham que você pra poder, se poder alcançar. Exato. É isso do fliperama Roots, tá? Uhum. Que eu tô falando aqui. O fliperama Roots... do final dos anos 80.
A névoa.
A névoa por causa de quê? Por causa do cigarro.
Exatamente.
E, principalmente, o cinzeiro chumbado
no fliperama.
No fliperama, cara.
É,
cara.
E sempre tava fudido.
Sempre cheio, lotado. Cara, eu me lembro que tinha no Park Shopping, lá era a Divertilândia.
Divertilândia,
bons tempos. E na Divertilândia abriu, na parte de cima, o fliperama.
Nossa.
E você só podia entrar lá a partir dos seus 13 anos.
Cara, eu odiava isso, velho. Era muito frustrante.
Por que que você só podia a partir dos 13 anos?
Eu nunca ia chegar
nos
13 anos.
Porque nego fumava pra caralho lá em cima, velho. E todas as máquinas tinham o cinzeiro chumbado.
Pelo menos um. Que tinha máquina que era de dois jogadores.
Tinha dois.
E tinha outras que tinham simplesmente quatro. Porque era o controle e o cinzeiro na frente do controle.
Exatamente.
Que o cara vazia, vendia, gastava, ganhava mó grana vendendo ficha. E a outra metade da grana que ele ganhava era vendendo isqueiro
e cigarro.
E certeza que aquilo lá era cheio de chumbo, velho. A gente se fudeu muito na vida
com
aquilo lá.
Total. Total. Eu não tô obeso à toa.
Não é porque eu comi.
Tinha um que eu acho que tem até hoje, que é o fliperama do Konik.
Tem.
Sim.
Tem
tá
ainda.
Lá ainda.
Aquele ali,
tá ali ainda.
Ele era profissional.
Profissional na fumaça.
Não, porque não só ele tinha fumaça, o barulho, as luzes e o caramba quatro, mas ele tinha os punks, ele tinha os góticos, ele tinha os caras.
Konik, né? Nunca deixou de
ser Konik, né?
Ele era profissa, que aquele negócio assim da sua mãe falar assim, ó, você pode andar de skate no setor comercial sul, mas você não vai jogar fliperama no Konik.
Você não me passa no Konik.
Você não cruza a rua.
Isso, exatamente.
Pai! E aquela área grande escura?
Porque lá só tem
não,
drogado.
Não, senhor, aquele lugar, não.
Lá só tem putas e travestis. Era assim,
era
o
Mufasa falando com o
senhor. Era assim, era assim.
Só tem drogado.
Isso, ali era o cemitério de elefantes.
Era o cemitério de elefantes, exatamente.
E eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi o Street Fighter 2 Turbo. Que era a versão pirateada do Street Fighter. Eu me lembro de que era uma época que eu ia muito a Caldas Novas com meus pais. Meus pais tinham um chalé em Caldas Novas. E em Caldas Novas tinha um fliperama lá no meio, perto de uma pizzaria que tinha lá. E eu entrava lá e, cara, era meu pai e minha mãe na pizzaria enchendo o bucho de comida e eu no Street Fighter, velho. Levando porrada, sendo empurrado pelos marmanjos, pelos de 14 anos.
Não, já foi. Aí só fumando, empurrava. Puta, velho, que ódio que tava. Tipo, você tá me indo bem, o cara
sai, moleque. Sai, moleque.
Você só saía, sacou?
Sai, gordinho.
Você falou de Caldas Novas, eu lembrei das épocas que eu ia pra praia.
Sim.
Imagina, moleque, na praia. Você passava o dia inteiro no sol, fritando. Aí ia, tomava um banho.
De tarde, ia pro
tomava um banho e ia pro beira-mar pra jantar. Pra comer alguma coisa e isso. Tal, fazer um negócio e tá, tal, piriri, pororó. Aí tinha sempre o fliperama de praia.
Sim.
Que já é outro esquema.
Outro nível.
Sacou? Que tem o fliperama lá, o gourmet do Park Shopping. Tem o fliperama sujeira do Konik.
E tem o de praia.
E tem o fliperama de praia,
é só
velho.
Os jogos adulterados.
Que é tudo louco.
Pra as pessoas terem uma ideia, tipo, você vai jogar o Sonic e ao invés do Sonic é o Mario.
É umas paradas assim, velho. A parada meio de em Paraguai total, assim.
Era assim. Mas, ó, os clássicos do fliperama. Street Fighter 2, Pit Fighter.
Qual é o Pit Fighter? Só...
Pit Fighter era um que era o ringue e aí você escolhia entre dois caras. Sempre era os caras de sunga.
Ah, tá. Lembrei.
E era tipo luta livre.
Uhum.
Aí você pegava a cadeira, dava no cara.
Dava porrada, subia nas cordas e pulava.
Aí tinha o que era tipo estilo Double Dragon, só que era mudando os personagens, né? Aí tinha o dos Simpsons.
Sim.
Que você ia.
Porrada.
O Homer, o Bart, a Lisa ou a Marge. Eram os quatro lugares. Aí você tinha, mesmo esquema, Tartarugas Ninja.
Isso era ótimo.
Melhor
todos
videogame de todos os tempos.
Tartarugas Ninja, você dava porrada nos robozinhos, velho.
Exato.
Cop, foda, velho.
Um lado era Leonardo,
eu quero contar
Michelangelo, Rafael e Dona.
Bela Vista, aqui no Goiás. Férias, geralmente, a gente ia pra lá e tal. Na época, como a cidade era menorzinha e tal, então tinha festa de aniversário da cidade. E era um evento, assim. Tinha um parque lá no meio da praça, não sei o quê. As ruas ficavam fechadas só com comidas... como se bebe, não sei o quê. E tinha os fliperamas. Cara, eu e meus primos... A gente era maluco no Tartaruga Ninja, começa daí. Qualquer moleque naquela época se amarrava no Tartaruga Ninja.
Eu sou até hoje.
Eu também, mas assim, cara, eu lembro uma vez, a gente sempre jogava, mas teve uma vez em específico que a gente sempre enchia o saco. Ah! A gente já ia pedir, enchendo o saco. Pô, a gente quer jogar Tartaruga Ninja. Aí meu pai e meu tio, porque assim, era eu, o Gugu, a Lei e o Camilo, só que os três são irmãos mesmo e era mais eu. Cara, juntava, eu era o Leonardo, o Ale era o Michelangelo, o Guga, o Rafael e o Camilo o Donatello. A gente jogando assim, eles chegaram com um saco. aquela mala do dinheiro que você vem desenhando.
O nome desse saco era Vamos Zerar.
Exatamente. E toma-lhe. Vou aí, bota a ficha. E cara, loucura. Tá. Cara, a gente morreu. Na hora que chegou, só tava eu e o Alessandro na última ficha.
Krang.
No Krang. Aí o Ale morreu, ele... Acabou a ficha! Eu falei, não! Eu desesperado, eu vou morrer! Cara, que desespero aquela porra, não sei como matei o Krang, velho. Eu acho que eu fechei o olho, não! Na hora que eu vi, será? Cara, a gente ficou tão realizado no outro dia na fazenda, a gente gritou... E gritando, a gente comprou espada do He-Man, foda-se, virou o bastão do Donatello, espada deu lá...
Cara, esse
realização,
jogo,
velho.
Esse jogo foi histórico.
Esse jogo foi muito bom.
O outro que era muito bom, que eu já falei aqui, foi o X-Men. Sim. Você podia ser o Ciclope, o Colossus, Wolverine, Tempestade, Cristal ou o Noturno. Eu me lembro que o fliperama que eu ia era um espaço que não era 4 lugares. Dava pra ir de 6 pessoas.
Credo.
Era o oficial mesmo.
Ah, era aquela que era arqueadona,
era,
né?
Era arqueadona, sim, e a tela era 2 telas.
Que foda, velho, eu lembro disso.
Caralho. Me lembro até hoje. Foda. Que saudade.
Que foda, velho.
Agora, Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Não é Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Exatamente. Cara,
aquilo ali era um nível de agressividade natural que você tinha que ter pra conseguir chegar no fliperama.
Eu preciso contar a primeira vez que eu vi Mortal Kombat. Estava em Caldas Novas, cheguei lá e tinha lá um jogo que tinha, sei lá,
uma parede de gente ao redor.
150 pessoas em volta.
Querendo ver o que tava acontecendo.
Fumaça pra caralho.
Aquele negócio que era tátil, né? Fumaça era tátil.
Era. Eu tive que afastar.
Você abria a janela.
Exato. E aí, as pessoas em volta de uma máquina só, e era Mortal Kombat. Eu olhei, vi aquele dragão pintado, e falei, caraca, combate foda. Mortal.
Uau.
Falava inglês.
Fluente, né?
Fluente. Né? Falei, caralho, deve ser tipo Street Fighter. A primeira coisa que eu notei é que era no nível do Pit Fighter, porque era com pessoas reais.
Uhum.
Eu falei, caralho, olha o gráfico disso, é com pessoas reais. Deve ser foda. Aí, beleza, aí tava lá os caras lutando, e aí o cara tava com o Scorpion.
Nossa.
E aí, quando ele me joga o Get Over Here, e o peito do cara explodiu em sangue, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que é isso? Chegou no final, botou assim, finish him. E aí o cara fez...
Fatality.
E ele tirou a máscara assim, o Scorpion, e era uma caveira. E eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ele vai e solta uma labareda e o bicho pega fogo e fica só o esqueletinho. Ele matou, virou um esqueletinho.
Era terror,
eu não
velho,
dormi cara. Esse dia.
Eu não dormi até hoje.
Eu não dormi esse dia. E quando você descobria que o cara da máquina lá, o dono do fliperama, ele teria a possibilidade de jogar todos os jogos sem ficha.
Sempre.
Sem ficha.
Como é que funcionava?
Ele abre eu e queria... põe o dedinho.
Isso, velho. Por quê? O que que acontecia? Às vezes você botava ficha e nada acontecia.
Contava. Puta que raiva da ficha
tava. Aí você ia ter que ir lá no cara e falar, ó, a máquina deu problema lá, tio.
Pior é quando, nesse intervalo,
o cara ia lá dar uma porradinha,
dava um tapa e pegava teu lugar. Caralho, velho, que ódio que dava.
Fiz isso várias vezes.
Eu também, mas geralmente era cagão. Então
aí o que que acontecia? Você ia lá, chamava o tio. Aí o tio ia lá, pegava a chave, aquele molho de chave com todas as fichas do céu, né?
Uh-huh.
Aí ele pega do paraíso, ele pegava, achava lá a ficha lá do Ghosts and Goblins. Pegava lá, abria a portinha que ficava assim embaixo, aí ele dava uma, acionava uma lingueta lá, fazia plec, aí o negócio, aí você, opa, é agora, e aí você jogava. E aí eu sonhava com o dia em que eu ia ser o dono do fliperama.
Você ficava fazendo tling,
tling, eu tling, ficar, tling, eu ia, não ia usar, nunca mais eu ia usar ficha, não ia precisar mais de dinheiro na minha vida.
Eu não ia precisar de nada pra viver, só
eu ia só abrir as portinhas e blim, blim. Ia ser blimblim o resto da vida, rapaz.
Felicidade.
Caralho, velho.
E tem outra coisa. Quando você descobre que com um fio de nylon você pode ter vida infinita com uma ficha.
Não, mas aí é desonestidade.
Aí é eu sei, mas quando eu vi isso, eu falei, caralho, que loucura. Eu não tinha coragem. Eu nunca fiz isso.
Cara, mas...
Eu também não tive coragem. Mas assim, cara, quando eu vi o cara fazer isso, eu falei, filho da puta. E depois eu falei, cara, como é que você descobriu isso e tal, não sei o quê. E aí sempre é um que contou pro outro, que contou não sei o quê. Até que alguns anos depois, eu lembro que eu tava assistindo um desenho do Pato Donald. E o Pato Donald faz uma parada dessa.
Filha da puta.
Ele usa isso numa máquina de café, uma parada dessa. O Donald fica puto, óbvio. Ele pega, gruda com durex, a ficha, a moedinha, na verdade. Bota lá dentro, clic, aí ele puxa de volta. Eu falei, caralho, velho, o Pato Donald ensinou essa parada, velho.
Filho da puta, né, velho, o Pato Donald. Caralho, é um desgraçado mesmo.
Como o Pato Donald já disse, cara, seja um mau exemplo.
Não. Como dizia o Pato Donald. Lembro até hoje o dia em que eu fui na casa de um amigo meu, que ele era filho de diplomata. E ele tinha um Sega Genesis.
Show de bola, velho.
Irado.
Antes de ter lançado no Brasil
Mega Drive.
O Mega Drive. Tipo, eu tinha o Master System e era tipo, tinha saído há pouco tempo o Master System. E aí o cara já tinha o Mega Drive, só que era o Genesis. E aí eu cheguei na casa dele. O pai dele tinha acabado de instalar
Nossa.
E tinha Sonic the Hedgehog.
Nossa, cara, aquele Sonic é tão lindo, velho, é tão lindo.
Era outro mundo, era um mundo de cores na minha vida.
Tudo mexe, tudo é
tudo
bonito.
Tudo mexe, tudo brilha.
Foram os primeiros joguinhos que tinha a sensação de profundidade.
Sim, isso. E o Sonic era lindo, cara.
O Sonic era um desse, onde você andava e o fundo ele não era papel de parede, que você andava um pouquinho e o fundo andava junto com você. Ele tinha um esquema de profundidade. Isso. Ele estava lá atrás.
Exatamente.
Então você andava, ele andava numa velocidade diferente e te dava aquela noção de, caralho, eu tô no meio do universo gigantesco.
Ele era um colega da minha escola. Eu fui na sexta-feira pra casa dele. Eu ia passar o final de semana lá. Eu já tava combinando essa parada um tempão. Ele falou, caralho.
Negociação, né?
Eu tenho um videogame lá que é o top, não sei o quê. Eu, caralho, eu nem gosto de você, mas eu vou.
Bruno interesseiro foda, né, velho?
Ah,
velho,
foda-se. Nessa época
eu
aí...
Sei, foda-se.
Nessa época aí, você fazia amizade...
Pra
não
jogar.
Não é porque o cara era gente boa.
É na base do que ele tinha.
Todo mundo era interessado nessa
muito,
porra.
Na verdade, né?
Todo
era
mundo
na base
era
do que ele podia me
desgraça.
Oferecer para a minha própria diversão.
É.
Sem eu precisar apostar nada.
Isso, exatamente. E aí, ele botou pra eu ver o Sonic. Ele começou a jogar, ele perguntou, você quer jogar? Eu falei, não.
Só joga.
E eu fiquei calado. E ele jogando Green Hill Zone, não sei o que, primeira fase. E eu nunca tinha visto uma coisa tão linda. Era como se eu estivesse olhando pra face de Deus.
Cara, mas eu concordo. Foi um choque muito maior pra mim o Sonic do que o Super Mario, velho.
Sim, com
tipo
certeza.
Tipo Mario World, sacou?
Com certeza.
Cara, o Sonic era uma explosão inacreditável. É isso que tu tá falando, assim, Zitz.
Eu não conseguia conceber um personagem de videogame ser tão veloz.
Exatamente.
Ser tão rápido. Eu falo, como que você consegue jogar assim nessa velocidade?
Tanto que você... Quando
que
o personagem
ele corria, ficava... tinha hora que você só... apertar o botão pra ele ficar girando.
Isso.
O Sonic era tão rápido que se você parasse por mais de 10 segundos, ele já começava a olhar pra você e pra tela.
E bateu o pezinho aí.
É. Isso. Olhava agora, assim, pô, rapaz. Relógio, vamos, gente, quero correr, caralho.
E aí, cara, eu me lembro que quando ele terminou a fase, que foi pra fase de pegar a esmeralda lá, que era aquela
nossa,
coisa,
fase bônus.
Que é psicodélica pra caralho, que tem aquilo que estar fumado pra entender aquilo. Uma lágrima escorreu do meu olho, assim.
Cara, me abraça.
Eu falei...
Me abraça, Prudão, que eu queria tanto isso, cara.
Foi como ter conhecido Deus ali naquele dia. Deus olhou pra mim pela televisão, pelos olhos do Sonic e falou: eu te amo. Falou, eu te amo.
Esse impacto que vocês tiveram com o Sonic, pra mim, foi com o joguinho do Mickey, velho.
Nossa,
o Castelo,
cara.
Castelo da Ilusão.
Puta, que coisa linda.
Era outro também. Era outro.
Aquele era jogo ali, velho, eu passei mal, velho. Eu ficava na primeira tela, aquela que você começa o jogo. Eu ia, aí a tela começava a andar, eu parava, voltava e ficava indo e voltando e tentando entender qual que era a mágica que tava acontecendo aqui naquele
isso,
jogo.
Velho. Como que isso acontece?
É. Como é que a Disney fez isso, cara?
Olha, a magia ficava, Disney ali,
eu ia
cara.
Pra direita, aí parava, aí voltava pra esquerda.
E o Mickey ficava dançando. Cara,
e era assim, o Mickey fluido, ficava velho. De boa e
o
tal.
Rabo dele mexia, cara, é. Tipo, separado do corpo.
É, exatamente. Streets of Rage.
Caracoles, Street of Rage, Season velho, Rage que tu lourinho, tem o negão, a lourinho e a mulherzinha vermelha.
Isso.
Caracoles, velho, esse joguinho era foda, porque tu pegava a garrafa no chão, dava uma porrada em ninguém e jogava no outro.
Isso. Bem saudável.
A época do Mega, pra mim, foi muito com o jogo de esporte, Olympic Games, lembra?
Olympic Games, Super Voleibol.
Super Voleibol, porra, era foda.
Puta,
o vôlei.
Adorava.
Era muito bom.
Adorava.
O vôlei era muito bom.
Eu jogava aquilo, achava que eu era o Tandy.
Lakers vs Celtics.
É verdade.
Lakers porra, era sensacional Celtics. Esse jogo. Isso.
Lakers vs Celtics, velho.
E eu aprendi a jogar futebol americano no Joe Montana.
Joe Montana. Cara,
Joe Montana era velho. Muito bom.
Exatamente.
É. Tinha o futebol também, o baseball. Futebol normal. Tinha o beisebol. Porra, beisebol era bom também.
Beisebol.
E os de filme. Esqueceram de mim.
Esqueceram de mim, uma merda.
Aladdin.
Cara, o Aladdin era soberbo,
é sensacional. Rei Leão, que tinha
o Rei Leão também. É, tinha o Rei Leão também.
Golden Axe.
Golden Axe.
Golden Axe era
foda. Tá aqui,
era aquele machão. Era tipo, caralho, joguei Golden Axe.
O Golden Axe era como
tipo,
se você
tivesse... sentia crescer pelo no peito, sacou?
Se você
tipo,
estivesse jogando foda. Um jogo do Conan.
Exato, você era o Conan.
Você era o Conan, ou então você era o Gimli, ou você era a Sônia.
Ah, ninguém sabia que era o Gimli naquela época.
É. Você vai, não, aqui. Eu tô dizendo um anão. Mas enfim, você era um anãozinho, ou então o... É. Altered Beasts.
Com certeza. Um foda, velho, que tu virava lobisomem.
Rise from your grave.
Foda, velho.
Que você muito era um cara, um morto-vivo que ressuscitava e ia salvar a princesa lá das mãos do Caçulinha. Era um cara igual o Caçulinha, velho. Só que era careca, era o Caçulinha. Falava,
é o Caçulinha hoje, né?
Era o Caçulinha, velho.
Teve um jogo, velho, que tinha trilha sonora maravilhosa.
Melhor
que é
trilha sonora
Toy
de todos
Jam
os tempos.
Toy Jam and Earl,
Toy
velho.
Toy Jam and Earl, exatamente.
Putz grila, eram dois caras que não estavam nem aí. O jogo era completamente nonsense.
Isso, eram dois alienígenas que caíam na Terra e tinham que recolher os pedaços da nave. Era uma parte meio ilha e era tudo coberto, secreto, os espaços. Então, você ia andando com o bonequinho...
Ia abrindo e ia
descobrindo até você achar a sua pedaço da sua nave. Você tinha que achar o pedaço da nave chave e o elevador pra você subir pro próximo nível.
E o foda é que você chegava no próximo nível e ele tinha uns buracos que se você caísse, você caía pro nível de baixo.
Exatamente. E se você caísse pro nível de baixo e caísse no buraco do nível de baixo, você ia pro outro nível lá de baixo mais ainda. Então, tipo, você podia estar na fase 15 e terminar na fase 10.
Só que, velho, a trilha sonora deles, a animação hoje é dos bonequinhos, velho.
E era um que era tipo uma salsicha com três pernas.
Tipo.
E o outro era um gordão. O salsicha era o melhor porque ele era mais rápido, né? Mas ele tomava porrada mais fácil. E o gordão, ele era lento, mas ele, tipo, pra você dar uma porrada nele era um pouco mais difícil. Na Terra só tinha bichos esquisitos pra te dar porrada. Era tipo uma mãe, uma enfermeira, uma babá com um bebê num carrinho. Tinha um cupido que atirava em você e você ficava...
Você começava a andar todo torto, começava a procurar outros bonecos.
Você tinha o Boogeyman, lembra do Boogeyman? Que era meio invisível, que de repente ele aparecia e fazia... Boogie, 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 boogie.
Lembro, aí, velho, tu voava longe.
Você caía longe.
Levou um sustão, velho.
Exatamente.
Era muito bom.
E era legal que você pegava poderes na fase, lembra?
Sim.
E aí você podia ter, tipo, sapatos que faziam você correr mais rápido.
Que voa.
Alguém teve Super Nintendo? Arthur teve Super Nintendo?
Frustração da vida, não.
Eu aluguei.
Nem Mega também.
É, eu também não tinha Super Nintendo.
Não tinha também não.
E aí eu ia pra casa de um coleguinha que eu odiava.
Caralho, o cara era
mas
muito...
Mas que ele tinha
mas
Super
ele
Nintendo.
Tinha, e ele me batia, Arthur.
E você ia na casa dele.
E eu ia na casa dele porque eu queria jogar Street Fighter 2.
Ele batia em você na casa dele?
Não, na casa dele ele era meu amigo, mas na escola ele me batia.
Relação estranha, hein?
Não sei. Pois é, não sei o que acontecia.
Provavelmente
mas era
porque
assim.
Se ele batesse você na casa dele, a mãe dele bateria nele.
Ele
né?
apanhava talvez. Feio.
Pois é.
É a época que os pais compravam o equipamento pro filho dele ter amiguinho.
Pior. É, verdade. Pois é, mas o Super Nintendo tinha, obviamente, o Super Mario World, que, né, era fantástico. Teve Super Castlevania, teve...
Super muitas
Super
coisas.
Star Wars. Tinha Star Fox.
Cara...
Lembra Star Fox?
Eu tenho que falar uma coisa desse Super Star Wars. É o jogo que mutilou muita infância, velho.
É o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida.
Do planeta, que você tem que parar no pixel daquela porra daquele sandcrawler pra você conseguir
isso.
Subir naquela
pois
desgraça,
é.
Velho.
Até hoje eu não consegui passar.
Não, não...
Eu comprei ele pro PlayStation 4.
Pra tentar passar.
É desafio.
É, e até hoje não.
É foda esse jogo, velho.
Tá lá em casa, te esperando lá, Berconzitos.
Cara, vou te falar que o Super Nintendo, velho. É difícil de você não colocar ele como um dos videogames mais fodas que já existiu, velho.
Velho, assim... Pilot Wings, lembra?
Pilot Wings.
Pilot Wings era um joguinho fera.
Eu vou dizer um negócio. Meu amigo, meu negócio é o seguinte com o Super Nintendo. Ele tem o melhor jogador da história. Alejo.
Alejo. International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Como é que eu jogava esse jogo no Mega Drive?
Como, Bruno?
Como?
Como? Diga-me.
Feira do Paraguai.
Exato.
Filha da puta. Fizeram a versão pro Mega Drive.
Claro.
E eu jogava no Why Mega not? Drive.
Claro, velho.
Alejo era foda.
Agora, teve um joguinho que eu gastei muito ticket refeição, velho. Que foi o Rock'n'Roll Racing, velho.
Puta foda, velho.
Cara, bicho, esse joguinho eu comprei ele no re-release que rolou aí, eu acho que da EA Games, alguma coisa assim, velho. Só pra jogar em casa e ficar escutando Black Sabbath enquanto eu tô jogando o joguinho de carrinho, velho. Porque, velho, é um joguinho de carrinho de controle remoto onde você explode o outro carrinho pra ganhar e ir escutando rock, velho.
É verdade.
Perfeito, um joguinho perfeito.
E portáteis, vocês chegaram a ter portáteis nessa época, não depois.
Eu
nessa
sempre
época.
Quis ter, mas eu sempre fui pobre, velho. Esse é o meu problema.
Nunca tive. Na época do Pokémon, que assim, eu não consegui ter o Game Boy clássico.
Cinza com telinha verde.
Não cheguei, sim, a tê-lo, mas assim, eu peguei o Game Boy Color, que meu padrinho comprou pra mim na época e tal. Cara, era foda. Cara, era o paraíso na minha mão, sacou? Primeiro que era lindão, velho. Era aquele amarelo Pikachu. E, porra, velho.
E era só jogando Pokémon.
Era, não tinha dinheiro pra outra coisa, né? Inclusive, meu Pokémon era Gold meio traduzido. Porque não era original.
Porque não tinha Paraguai, né?
Foi.
Paraguai, é muito bom,
não tinha plugar aquela merda, velho. Aí eu comprei, cara. Sabe o que é o pior? Eu fiquei muito bom, porque assim, Pokémon eu conheci com meu primo. Eu indo na casa dos meus primos, e caralho, a gente achou o jogo muito maneiro e tal. É o mesmo jogo, mas são dois jogos. Tipo, um é o vermelho, outro é o azul. Eu falei, porra, maneiro o azul. Aí, por que que eu acabei escolhendo o Squirtle? Eu sempre gostei de água. Primeiro, adoro tartarugas, ok. E, porra, eu tava jogando o azul. Tinha que ser uma tartaruga, cara. Porque a tartaruga era azul naquela merda. Tipo, tinha duas cores naquela merda do jogo. Aí eu falei, caraca, eu quero a tartaruguinha e tal, não sei o quê. O nosso preciosismo era tão grande que meu primo, não, vou salvar pra você aqui. Aí ele me mostrou, né, a ROM e tal. Eu fui lá no meu computador, pá, joguei. Cara, como a gente ainda não tinha Game Boy na época, a gente botou o ROMzão lá e a gente não conseguiu salvar uma vez. Tipo, corrompi, a gente não conseguia salvar, o emulador não salvava. A gente, cara, como é que a gente não vai zerar nunca essa merda?
Deixar o computador ligado.
Computador ligado, não. Maratona, os três. Os dois chegaram, Gugu e Camilo chegaram lá em casa. Sexta-feira, final da tarde.
Oi, mas não sei o que, tereré, vamos jantar, vamos dormir, não sei o que.
Vamos só jogar um pouquinho. Eu pego o primeiro turno, pego o segundo turno, pego o terceiro turno, beleza? Beleza. Ficou com sono? Acorda o outro, bota o outro. Só dorme quando o outro estiver acordado bastante pra jogar. Cara, a gente não sabia que tinha Pokédex, a gente sabia porra nenhuma. A gente começou a anotar na mão todos os nomes de Pokémon no caderno, velho. A gente não lia nada de inglês, a gente porra nenhuma. Cara, e foi um desafio inacreditável, porque a gente não sabia como jogar aquilo. A gente não entendia que tinha vantagem do outro e tal. Passei o tempo, eu fiquei fã, gostei do jogo, e saiu Gold. Foi quando eu quis meu Game Boy Color. Meu pai falou, foda-se, eu não quero comprar essa merda pra você, nem fudendo. Aí meu padrinho pegou e falou, não, pô, você gosta dessa parada e tal, né? Padrinho, né? Servia pra...
Sim, contrapelo.
Tá com a estragada e tal. Pô, Gerão, podia tá vivo, né, velho? Só da tua. Cara, aí ele comprou pra mim e eu não sabia que a porra do Gold... que existia, na verdade, jogos pra um videogame original falsos. Aí ele comprou o Gold, achei foda e tal. Aí comecei a jogar assim, que estranho essas letras. Eu aprendi a jogar, eu fiquei muito bom na porra do jogo. Quando eu comprei o original, foi um inferno na minha vida. Por quê? Porque eu só sabia os nomes bizarros, que não tinha o menor sentido. Caralho, velho.
É que a tradução mal feita. O que tá acontecendo?
Não, e tinha uns que não eram só não traduzidos, eles eram misturados. Tipo, tinha uma letra em japonês, uma letra em inglês, só que era em espanhol. Era uma parada muito bizarra, velho.
Nessa época de portáteis, eu tive o Game Boy original, aquele...
Tenho vontade até hoje, aquele, cara, porque era muito bonitinho.
Branquinho, aquele cinza.
Cinza e roxo.
Roxo, é.
Aquele cinza, com a tela verde. Aquele cinza computador.
É, cinza. Isso. Computador que encardia, foda, velho.
Com a tela verde, e aí eu tinha alguns joguinhos. Eu tinha o Tetris, eu tinha o Super Mario Land. O Tetris vinha com ele, né?
Sim, sim.
Tetris, pô, é que é sensacional, cara. E foi o responsável por vender...
Não. O Game Boy é o que é por causa do Tetris.
Foi. Exatamente. Comia uma pilha inacreditável.
Cava lá, velho. Vou jogar de noite, era foda. Tipo... Game Boy era... Hoje em dia esse negócio tem luz própria.
Isso.
Até o Game Boy Color, velho, não existia isso. Era um inferno.
Porque, não, não existia.
Eu tinha um kit que eu comprei. Virava um Transformer o Game Boy. Ficava pesado, velho.
Você tinha um negócio que você botava por cima do Game Boy.
Jogava
uma lente de aumento. Uma lente de aumento na tela.
E uma luz.
E uma luz. Pra você poder jogar de noite.
Porque... Só qual o problema? Era tanta... E você botava no som também, porque tinha as caixas de som do lado.
Caralho.
É, o meu era assim.
O meu sempre foi no fone de ouvido pra não atrapalhar meu pai. Não era uma bolacha
na
orelha.
Não, eu sei. Eu não usava a porra da caixa de som, mas assim, tinha também essa opção.
Tinha.
Aí eu olhava assim, eu falei, caralho, velho. Tipo, aí, além de você ter um problema do Game Boy com minha bateria, filha da puta, esse negócio comia também, velho. Não existia fim, velho. Bateria assim.
Tanto que, uma vez, meu pai falou, por que que você não compra esta merda? E era um negócio que era um substituidor de pilha.
Era uma bateria.
Era uma bateria no formato do negócio que encaixava no Game Boy.
Exatamente.
Uma bateria recarregável.
Isso. Era. Só que você não era nem recarregável, era direto na tomada.
É, você deixava
lá. Ou seja,
lá,
uma coisa que era portátil virou
virava um estacionário.
Um normal. Stationary, sacou?
Pô, velho.
Pô, se eu falei stationary, agora eu lembrei, inclusive, do quando eles evoluíram o Master System, fizeram, tipo, virar o Game Gear só.
Game Gear, é.
É, assim, você carregava o Master System como se fosse um controlezão e jogava lá. Sabe? Uhum. Era bem maneiro, achava foda aqui.
Bom, falamos aqui de um monte de videogames. Já deve ter mais de 3 horas de gravação.
2 horas, 3 horas depois.
Eu vou cortar tudo que o Arthur falou, óbvio, não tem problema.
Filho da puta.
Brincadeira. Mas, enfim, ainda tem um monte de coisa pra gente falar. Uhum. Principalmente jogos de PC.
Nossa, a gente ia falar, mas tá gigante.
Eu vou precisar de pelo menos meia hora num futuro programa pra falar de Monkey Island.
Nossa, eu e o Zito estavam falando antes,
paixão. Monkey Island. É a minha paixão, é Monkey Island.
É um divisor de águas, cara, do estilo de videogame.
E saiu a versão remasterizada, né?
Saiu a versão remasterizada. E saíram vários outros. Mas enfim. E temos que falar também de Full Throttle. Também é minha paixão.
The Dig.
Amo The Dig.
Emuladores.
Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Nossa.
Também é minha paixão. Enfim, a gente vai falar um monte de Adventure Games em um próximo programa. Se você gostou desse programa, compartilhe com seu amigo gamer, né?
Uhum. Apresenta o programa.
Apresenta o programa pra ele. Passe pros seus amigos que, de repente, nem conheceram essa época dos videogames.
Não sabe quem é o Caçulinho.
Não sei. Ou então, pra se você viveu essa época, comenta aí quais eram os seus jogos favoritos. Conta alguma história maravilhosa de quantas noites você ficou sem dormir por causa do Altered Beast, sei lá, ou qualquer coisa assim.
Ou uma triste, né? Que você fez e falhou miseravelmente.
Exatamente. E a gente ainda tem muita coisa pra falar ainda em futuros programas, além de jogos de PC.
Diz aí que também é um jogo que você gosta, que
precisamos
faltou.
Precisamos falar de Nintendo 64! PS1, preciso falar PS2, de PS2.
E eu ainda vou deixar uma prévia aqui, que é o seguinte, cara. Como eu não tive Mega Drive, não tive Master System, não tive Nintendinho, não tive Super Nintendo, não tive nada dessas paradas, quando saiu o PlayStation 1,
nossa,
e eu já tava trabalhando,
fresh,
eu tava, era lá.
Fresh,
é,
né?
Meu, vou jogar essa porra toda. Mas você já tá almoço, não sei o que não. Eu não tive videogame quando era moleque.
Exato.
Até agora. Metal Gear Solid.
Nossa.
Enfim, ainda temos muita coisa pra falar em jogos de videogame, uhum, aí. Programa de videogame. Não sei se é esse ano, se a gente vai fazer esse ano. Pode ser que venha só ano que vem. Mas, enfim, se vocês gostarem muito desse programa, de repente a gente faz ainda um esse ano, né, Miotti? No próximo, o Miotti não vai participar porque a história do videogame do Miotti acabou no Mega Drive.
Não, eu quero falar do Full Throttle, pô, do The Dig.
Full Throttle.
Esse eu joguei.
Esse é o programa, de videogames com participação especial de Miotti.
É, eu falo isso aí e vou embora.
Isso.
Grava em casa, né? Grava áudio. Manda pelo Telegram.
Leva pelo Telegram só pra editar.
Eu gostava muito do jogo do já pulando pro Márcio, cara, da Turma da Mônica ao Resgate, velho. Turma da Mônica contra o Capitão Feio, velho. Que era muito foda. Pra tu chegar numa porra do Bidu e do Cebolinha, era um desafio muito grande, velho. Cara, e eu passo hoje, eu tinha um caderno.
O que que era que você tava falando?
É Turma da Mônica, cara.
O jogo?
É um jogo mesmo.
O jogo da Mônica e o Castelo do Dragão?
Não, é outro. É, na verdade, não é do Capitão Feio. O Capitão Feio é o vilão, mas é a Turma da Mônica e a Máquina do Tempo, se eu não me engano.
Mas cara, isso é do quê? Do Master?
Cara.
Você sabe que Master é só no próximo bloco,
eu sei,
né?
Sim, cara, eu falei, caralho. Você não tá nem prestando atenção. Ah, vai se fuder. Nosso relacionamento não tá bom, cara. Ah, foda-se. Vai pra próxima fase.
Mas eu assim, o meu pai, ele comprou a versão nova do Master aí, que tem um monte de jogo na memória, né?
É, mano, ele tá 200 conto, velho, é até legal.
É. E tem um jogo lá, chama Fantasy Zone, e é um jogo que meu pai é viciado até hoje. Às vezes eu vejo lá e tava jogando. E o jogo tinha o recorde no final do jogo, que a gente podia tirar uma foto e mandar pra Tectoy.
Caralho!
Pra publicar. E o meu irmão bateu o Pedrinho. Ele bateu o recorde e mandou pra lá.
Cara, e aí?
Nunca, não, né? Mandou assim, só pra mostrar, não tinha nada de premiação.
Não ganhava nada.
Publicou nada.
Onde isso? Na Super Game.
Não, é, sei lá, mandou pra lá e ficou.
Se você for na Tectoy hoje, vai ter um quadro lá do Pedrinho.
Parabéns, Pedrinho.
Parabéns, Pedrinho, zerou o Fantasy Zone 2.
Com recorde, o negócio era o recorde, né? E a coisa curiosa é que a gente jogava quando era criança, né? O Master System. Aí meu pai chegava, chega, tá na hora de dormir, vamos todo mundo dormir, chega. Aí tinha no banheiro.
Tava lá de teu noite. Pai jogando.
E meu pai tava lá jogando, ele botava a gente pra dormir pra ele jogar.
Claro.
Tava a noite inteira jogando.
Era só a TV ali.
7:30 da noite, todo mundo dormindo.
Primeira, uma das primeiras vezes que eu virei a noite, tentei virar a noite jogando e tal, não sei o que. Cara, eu cheguei na porra do Scar e era um inferno. Que desgraçado, era o chefe final. Eu não conseguia, eu batia no filho da puta, eu falei, caralho, esse bicho do morre. Quando eu descobri que a porra do Scar você não precisa fazer nada, tipo, você tem que ficar perto da queda, é só você bater nele e ele cai. Eu falei, caralho, que chefão de merda! Esse jogo ficou uma merda, inacreditável pra mim. Caralho, como é que ele é tão fácil assim? Eu queria um desafio. Eu tanto queria um desafio que eu tentei matar ele de todas as formas, menos empurrar ele. Você não precisa fazer nada.
Uf. Aí menos fazer o que acontece não. No filme.
Porra, cara, mas todo mundo eu tinha que descer o sarrafo, velho, menos o Scar.
Metal Slug.
Metal Slug, cara.
Até hoje, cara.
Até hoje é foda,
até
velho.
Até hoje.
É um que são dois bonequinhos do exército que fica atirando assim. E às vezes ele entra num tanquezinho.
Cara, melhor.
E
hora.
Vai andando e jogando bombinha nos outros.
Classicaço.
É? Foda, velho.
Um dia eu ainda vou juntar dinheiro pra comprar uma máquina que é um simulador de fliperama, velho.
Eu sei qual que você tá falando. Cara, e tem uma tonelada de jogos.
E você,
velho.
E tem 50 milhões de ROMs,
velho. Eu consigo um morar na tua casa se usar uma merda dessa, velho. Me adota porque.
Eu acho que eu vou juntar dinheiro pra comprar um negócio desse.
Casa
assim, velho.
Comigo, Baconzinho.
Não,
você já casado, você não
velho.
Pode mais.
Não, peço divórcio, foda-se.
A gente faz só o fim de semana da jogada.
Fiz, eu te compro uma ficha, velho.
Eu te compro uma ficha. Eu tinha um tio que ele pegava a tampinha da garrafa de refrigerante.
Eu sei qual que.
Batia,
fazia a ficha
dele. Recortava. E fazia as fichas.
Que filho da puta. Eu já vi. Me ensinaram a fazer isso, cara, também.
Um monte. Porque ele guardava uma pancada e ficava fazendo tal, não sei o que. Esse é, a gente vai no fliperama hoje.
Eu descobri isso uma vez que o cara me passou uma ficha dessa. Era uma coca. Eu falei, que porra é essa?
Meu irmão.
Ele não pode usar que vai funcionar. Eu falei, caralho, tá.
Era tampinha de garrafa.
Sim, de garrafa. KS. O cara moldava KS, só isso, cara.
Pegava a tampinha da.
De garrafa de
negócio,
vidro.
Batia. Ela ficava achatada, recortava, dobrava igualzinho e ia fazendo, velho. Ficava gastando uma data fazendo as paradas. Assim, aí
grátis.
Comprava algumas fichas normal.
Pra fingir,
pra
né?
Fingir.
E tal. E
o cara compra duas fichas.
Ficha.
O cara compra duas fichas e passa um dia. O cara, caralho, filho da puta, não morre não, velho.
Uma merda dessa. Meu irmão, na hora que eu vi, mas eu sempre fui cagão, velho. Sempre fui cagão.
Eu também tinha medo da porra.
Tinha medo de apanhar. Que se o cara me pegar, ele vai me bater, vai me prender, vai me dar por...
Não, o pior é que nessa época ele ia fazer isso mesmo.
Eu tinha uma porrada mesmo.
Entendeu? E pior,
ele chamou a polícia, segurança.
E quando você chegasse em casa, você apanhava dobrado.
De novo, porque apanhou.
Porque você fez merda na rua e foi pego.
Isso. Exatamente. E o pior, se você tivesse sido o pior era isso. O pior é que você podia ser expulso da porra do lugar, cara.
Nunca mais voltar.
Nunca, banido. Você era banido, cara.
Isso.
Você era banido, isso dava medo, velho. Tipo, era o meu lugar de jogar, velho. Eu não vou fazer isso, sacou? Eu vi um cara ser banido. O cara desgraçado nunca mais vi na vida, velho. Nem sabia onde um desgraçado morava, não sei como é que ele...
Teve uma vez que eu tava no fliperama. Olha só, foi uma park shopping.
Sim.
Fliperama, né, de bacana.
E tamparam na porrada dois caras, velho.
Mas, velho, foi um Deus nos acuda, velho. Eu, nesse dia, eu temi pela minha vida. Porque foi um Deus nos acuda, era gente correndo, era cara que resolveu aproveitar e roubou as fichas das crianças.
Nossa, caralho. Sempre tem, né, cara? O cara que vê oportunidade. É o Pato Donald.
É sempre o ataque de oportunidade, velho. Aquele negócio.
É o Donald Gamer. É o Donald Gamer, velho, aí, velho.
Tamparam na porrada por causa do Mortal Kombat.
Mas Mortal Kombat era uma agressividade foda, todo mundo.
Sai, velho. Mas foi uma... Sabe quando, tipo, tá assim, de repente... Tomou.
Só explodiu.
Aquele negócio...
Barata boa.
O que aconteceu? Corre, Bruno, senão você vai morrer.
Você nem sabe por que você tá correndo, mas você corre, né?
Desse jeito. Corre, senão você vai morrer. Isso é melhor.
Tipo, automaticamente você supre qualquer tipo de questionamento. O quê? Por quê? E por quê? Você vai morrer.
E com o moleque assim mesmo. Vai ter alguém aberto, mas corre.
É, foi assim mesmo. É. Caralho, que saudade desse tempo.
Porra, velho, eu não lembrava que era tão bom, velho, sério.
Ter visto o Mega Drive nesse final de semana me fez um problema sério, porque quando eu cheguei em casa, eu olhei...
O Master System virou uma bosta.
Eu tinha o Master.
Esse era o problema, velho.
Eu olhava pra ele... Pô, meu amigo,
você já foi tão bom pra mim, mas porra.
Você é só um master, cara. Fala, caralho, olha lá o caçulinha. Roubou a minha namorada.
Eu acho que, será que
maldito
tem?
Caçulinha!
Cara, deve ter gente que não sabe o que é o caçulinha hoje. Você tem ideia do que é isso, cara?
Que é isso, cara? Pois é. Meu, ótimo, não esquece de botar no post uma foto do caçulinha, viu?
Eu tô de caçulinha hoje.
Hoje você tá de caçulinha.
Eu ia ver o caçulinha ao vivo, pô.
Agora.
Lá em São Paulo.
Caralho, meu, ótimo. Sobre essa época de locadoras, eu preciso falar uma outra coisa. Mas olha só, olha a coincidência, velho. Eu estudava nessa época no Dom Bosco, que é ali no comecinho da W3. E o que, que a gente fazia na sexta-feira que tinha aula de educação física?
Matava a educação física e ia pro fliperão, ia pra loja de locadora de videogame.
Ó, Bob.
Pulava o muro,
numa
operação que a gente chamava de Dom Boscás. E a gente ia pra casa do meu amigo que morava ali na 302 ali. E aí ou a gente jogava RPG na casa dele,
também.
Ou a gente ia pra uma loja de videogame que ficava no Cine Centro São Francisco. A loja chamava Game Mania, que era locadora de videogame, mais locadora de vídeo, mais tinha os videogames lá pra
alugar.
Você jogar lá. Eu fazia isso e tal, não sei o que. Tinha um dono lá, o tio que, né? Anos depois, eu vim conhecer a minha esposa. O pai dela, o meu sogro hoje, era o dono da Game
ele?
Mania, caralho!
Caralho!
Plotista
da vida!
Porra!
Brasília é um ovo.
Assim como o cara que salvou a sua vida, o fliperama te arranjou uma outra sua vida, velho.
Tá vendo, velho?
Caralho!
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.